Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
Ouvintes de peso, univos, de Salvador, aqui é Dudu Salles, e eu acho que Mac é coisa de boiola.
Mas qual, o cheddar, o...
Mac fish.
O negócio é Burger King, né?
É, comida de macho.
Para de falar que acabei de fazer a pressão.
Salvador, aqui é Mayra, e eu espero não parecer muito burra no meio de tanto geek.
Oh, é. Tadinha, tão bonitinha, mas tão burrinha.
Praticamente o Big Bang Theory aqui, né?
É. Você é o Sheldon?
Você é a Penny.
Eu só não quero ser o Contrapalho, que ele é viado.
De Nova Iguaçu, aqui é Lúcio, Begin, Wright LN, e eu já programei Pascal. End.
Nossa.
Vai te fuder, Lúcio. Fala feito homem, porra.
Dudu, eu realmente preciso participar dessa gravação.
Poxa, aí eu perdi uma boa apresentação pra mim. Eu ainda sei os comandos do DOS.
Nossa.
Nossa senhora, eu vou cortar as unhas hoje. Aqui de São Paulo é Flávio e sim, a minha versão do Skype é antiga. Por quê?
Por nada de Flávio, passou, amigo.
De Cuiabá, Mato Grosso, pra quem não sabe, aqui é o Esquilo 666.
É de Cuiabá, Amazonas, porra, Cuiabá fica onde essa mané?
Mato Grosso, só Mato Grosso, sem sul, sem nada, pelo amor de Deus. Sou mais conhecido como Esquilo 666 mesmo, sem frescura, e tô aqui pra tapar o buraco de outro gordo.
E fique registrado que o gordo em questão é o Tato Tarcando e a Geeks, tá?
O buraco já foi devidamente tapado. Tato, depois manda um comentário pra gente saber se foi bom pra você.
E do Rio de Janeiro, aqui é Gustavo Guanabara, e eu não sei o que eu tô fazendo aqui, que eu não sou nem gordo nem geek.
Mas é mentiroso, né? Mas é, ouvinte de peso, hoje estamos aqui pra um programa especial pra falar sobre os grandes gordos e geeks. E pra isso trouxemos dois representantes da classe, o Esquilo 666 do Pirata Cast, que ainda é grande gordo, mas em breve deixará de ser, né, Esquilo? Você arrancou o estômago, não teve uma história dessa?
É, tomara, né? Vamos ver aí.
Não acredita, Dudu arrancou o estômago um tempão, continua grande gordo.
Pois é, faz uma semana e meia, cara, que eu operei, ainda tô na dietinha líquida, sem vergonha
não
de
tá comer. Não tá podendo comer pizza, nem passar no Burger King e pedir um Uber duplo, não, cara?
Cara, eu vou dar um jeito de atacar online.
Olha, mas em teoria, se a cirurgia deu certo, ele não vai poder fazer isso mesmo quando sair da dieta líquida, viu?
Aí vem a dieta pastosa, em que você pode comer pirê de batata, pirê de empim, pirê de abóbora,
pirê de carne moída, pirê de todinho, pirê de Neston. Que coisa linda.
Quem também está conosco aqui hoje é o Gustavo Guanabara, do Guanacast, do Guanabara.info, o homem que me ensinou como usar as técnicas de CEO que eu tanto aplico no Papo de Gordo hoje. Muito obrigado, Gustavo. Senhor cientista, estamos bem posicionados no Google, é por sua causa, viu?
O Dudu tá agradecendo a posição dele por causa do Gustavo?
Exatamente.
A posição foi boa, Gustavo, te agradou?
Acho que tá legal. Desse jeito tá bom. Se vocês tiverem um pouquinho mais de paciência, eu tô com dois de SEO gravados, são os próximos a serem lançados, só me falta tempo.
Não se preocupe que eu os escutarei com toda certeza. Aquelas duas primeiras versões lá que saíram, escutei eu no carro, gostei tanto, cheguei em casa, parei frente ao computador, escutei de novo e já fui fazer anotações pra utilizar isso no site.
Tá, bicho. Eu me apaixonei por isso, cara. Eu passei dois dias em São Paulo, 17 horas, dentro de uma sala de aula com um curso de SEO há três semanas atrás. Gravei com o professor, um dos maiores nomes de SEO do Brasil, eles gravaram com a gente.
E se você ouvinte não sabe o que é SEO, fique junto com a Mayra também no cantinho, que também não sabe.
Ou então você faz o seguinte, você vai no guanabara.info e procura lá, que eu te garanto que eles vão ensinar tudo de SEO que tem que aprender por lá.
Ó, o Dudu querendo um link permanente lá também.
Não, ele quer uma cópia do Guanabook.
O programa de hoje pesa exatamente 713 quilos, o que nos dá uma média de 118, média razoável, passou do 100, estamos sempre no lucro.
Passou do 100 é gordo.
É.
Fale com você, se eu passo de 100, o meu médico não diz que eu tô no lucro, não, cara.
Médico que fala que a gente tem que ter menos de 100 quilos é tudo filho da puta.
E com mais essa ofensa à classe médica, vamos para os e-mails.
Dudu, chegou a carta e não é cobrança.
senhor Lúcio Luiz, tudo aqui diretamente da Campus Party para gravar a sessão de e-mails do Papo de Gordo.
Exatamente, no meio dessa nerdaiada toda e com um pouquinho menos de público do que a leitura de e-mails do Nerdcast.
Por um pouquinho a menos você quer dizer nenhum, né? Isso aqui é eu e você e duas garrafas de água, na verdade.
Exatamente, isso porque a garrafa de Fantaúva já foi embora que eu terminei ela.
Garrafa de Fantaúva não, animal, lata de Fantaúva.
Tô querendo valorizar.
Pois é, estamos aqui na Campus Party, por isso que tá esse barulho em volta, essa coisa ensurdecedora. No momento tem uma bicha gorda que está se aproximando de mim para tirar fotos. Oi, Jabu, tudo bem? Você ia falar alguma coisa?
Oi, gatão.
Nossa!
A podosfera é gay, porque todo mundo aqui sempre chega pro outro. Oi, querido. Ai, passa a mão na tua bunda. E não é só o Sussi, cara.
Não, o Sussi é uma coisa esquisita pra caralho. Ele realmente se aproxima de você, quando vai lhe conhecer, diz, ah, eu tenho que passar a mão em sua bunda. Ele passou a mão na sua bunda?
Não, porque eu não deixei, cara.
É, na minha também não. Na do Jabu ele passou, com toda certeza. A risada do Jabu entregou tudo. Pois é, estamos na Campus Party, por isso tá todo esse barulho em volta. Perdoe-me se a qualidade do áudio tiver uma merda. A culpa não é nossa, é da acústica desse lugar que é terrível.
Exatamente. Então dessa vez a culpa não é minha.
A culpa não é da voz de bosta, da acústica de bosta dessa vez, não é isso? E já que a gente tava aqui na Campus Party, nós vamos fazer uma cobertura toda especial desse grande evento de tecnologia. A gente fez o quê, tio Lúcio?
É, nós dois aqui, eu e o Dudu, gravamos alguns vídeos diretamente da Campus Party e estamos dando uma de William Bonner e Fátima Bernardes. Você é a Fátima Bernardes, tá bom? Apresentou.
Eu fiz essa piada ontem, Lúcio.
Mas eu vou cortar essa piada no vídeo que vai amanhã.
Filha da puta.
Fazer o quê? Quem mandou não aprender a editar vídeo? Tem poder no podcast, mas no vídeo eu que mando.
Pois é, a gente fez aqui alguns vídeos cobrindo a Campus Party, vídeos engraçadinhos, vídeos idiotas, vídeos que a gente não estava nem mesmo na Campus Party, mas fizemos vídeos ainda assim.
E esse é o mais legal porque vocês finalmente verão Flávio Soares ao vivo e a cores falando em 3D.
E com a cara do Bola do Pânico.
Ele é a cara do Bola do Pânico.
Pois é, mas além do Papo de Gordo, o Metacast, o podcast sobre podcasts, também fez uma cobertura toda especial sobre a Campus Party. A gente criou um hot site, o campus.metacast.info, em que basicamente juntamos lá todo tipo de conteúdo que vários podcasts criaram durante a Campus Party. Então se você tá curioso e quer saber o que mais aconteceu por aqui e achou que aqueles vídeos engraçaralhos que eu e o Lúcio fizemos não foi o bastante, confere aí, campus.metacast.info, vai lá, baixa os arquivos e dá uma escutada.
E também queremos aproveitar para avisar que as meias dos vencedores daquela promoção, que o pessoal não sabia o que, que ia ganhar, eram meias, já chegaram. Queremos agradecer novamente ao Maurício Birocchi e as meias Deva. Inclusive eu peguei as minhas ontem e estão bem legais.
O legal é que a galera, quando começou a receber as meias, imaginaram que ia ser um par de meias. Agora chega um pacotão, são 10 ou 12 pares de meias, a galera começa a mandar e-mails assustadas. Acho que foi o Thiago, não tenho certeza, que mandou e-mail dizendo que vai ficar um ano sem comprar meias depois dessa.
Ah, com certeza, cara. Com 12 pares, você usa o ano inteiro tranquilo.
Outro recadinho é que eu sou uma pessoa que tem muito tempo livre, zero de vida pessoal, então resolvi criar um novo podcast. Por que não, né, Lúcio? Já tenho dois, por que não mais um?
Foi só eu começar a campanha pra que não chamassem mais o Dudu pra participar de podcast, chamasse só eu, Flávio e Mayra, pra ele não tirar onda na retrospectiva. O filho da mãe inventa um novo podcast pra poder ganhar o título de maior participante.
É que eu e o Rafael Santos, o PH do RapaduraCast, criamos um podcast pra curtir essa última temporada de Lost. A ideia é lançar um episódio do podcast a cada novo episódio de Lost e curtindo, não temos, não queremos fazer mais nada além de fazer parte da história da televisão mundial com Lost. Bonito isso, né?
Lindo, até porque Dudecast, Lostcast, iniciativa Dharma não existem, né?
Existem, só que eu não tô neles.
Tudo bem, e nem vai estar mais depois dessa. E também aproveitar pra poder também avisar da nova iniciativa para a Podosfera Brasileira, que a gente tá encabeçando, que é a Revista do Podcast. Se no endereço revistadopodcast.com.br, você encontra lá nossa carta de intenções da primeira edição dessa revista online, que vai começar a partir de fevereiro, tendo como matéria de capa a Campus Party e esse bando de maluco de podcasters que tá aqui presente nesse local.
A Revista do Podcast é um projeto muito legal do Lúcio. Vieram me perguntar se eu tenho alguma coisa a ver com isso. Não, eu não tenho, eu só encho o saco dele, na verdade. Se você curte podcast, dá uma conferida. Vai ser uma revista bimestral, não é assim?
Vai ser bimestral e o Dudu é esperto. Ele fala que não tem nada a ver com isso, exatamente. Se der alguma merda, a culpa é só minha, né?
Exatamente. Feitos esses pequenos recados, vamos agora para aquele momento tão esperado da leitura de e-mails.
O momento cultural do tio Lúcio?
Não, isso é no programa. Na leitura de e-mails, que todo mundo quer saber é quem foi o arroz de festa da quinzena.
No more, Mr. Rice Guy.
Bom, para começar, o primeiro Rice Guy é uma Rice Girl. A Mayra tá participando do Monacast. No clima do retorno do Monacast, o tema é retornos. É bem legal ouvir o programa, ficou muito bom. Não é porque a Mayra participou que é bom, porque é bom mesmo. Até porque tava todo mundo com saudade do Monacast. Além disso, o Flávio continua participando do Big Cast Brasil, o podcast sobre o Big Brother. Na verdade, estamos torcendo que dessa vez ele seja eliminado, que ele foi parar no paredão. Depois que o Zuil foi indicado no paredão na semana passada e sobreviveu, ele voltou com sede de vingança e articulou para que todo mundo na casa indicasse o Flávio. Mas acabou que foi o algoz da vez, foi a Vanessa Medeiros, do spin-off, que como líder da semana jogou o Flávio pro paredão. Essa altura do campeonato, eu não sei mais se eu quero que vocês entrem lá e votem para salvar o Flávio, ou entrem lá e eliminem o Flávio, eu tô na dúvida.
Quem gosta do Flávio, vota para ele estar aí. Quem não gosta, vota para ele ficar.
Exatamente.
Bom, e claro, a gente não poderia falar do verdadeiro Mr. Right Guy, lembrando da campanha Não Chamem Dudu para seus podcasts.
Como assim, campanha? Do Papo de Gordo não vou ter tipo de campanha, não. O Jabu fazer isso é uma coisa, que ele é invejoso. Agora você também.
Não, eu não tô falando pra não chamar ninguém do Papo de Gordo, não chamar você.
Ah, tá, é pessoal comigo, entendi.
Mas de qualquer maneira, o Dudu está no podcast de cinema da MTV, falando sobre Clint Eastwood. Ele nem sabia quem era o cara.
Que mentira absurda!
Mas pegou alguns DVDs pra assistir um pouquinho e falar alguma coisa lá com alguma propriedade.
Não foi bem pra não, mas deixa quieto. E pra provar que dessa vez todo mundo foi arroz de festa, o senhor Lúcio Luiz foi se encontrar com o Rod Reis lá no Mundo Rod pra falar sobre as taras sexuais de Harry Potter. Até onde eu saiba, eles passaram cerca de uma hora e meia comentando sobre como é que se faz pra bater uma punheta no mundo mágico de Hogwarts.
Olha, uma coisa é certa. Depois desse programa, ninguém vai acreditar que eu não bebo.
Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail de Cláudio, o Dragão Dourado, 25 anos, 127 quilos, de Barueri, São Paulo, e que é nosso colega podcaster lá do Omega Cast. Ele fala o seguinte: e aí, galera do Papo de Gordo, primeiramente, ótimo cast, ri litros com o Sussi e o Jabu, os dois estavam demais, e as histórias de como cada um encontrou o seu par foram bem interessantes. Eu nunca fui um gordinho iê-iê, sempre fui mais na minha, quieto, poucos amigos, mais amigo de garotas, e...
É, esse negócio de Dragão Dourado, amigo de garotas, sei lá, né?
Pega mal, velho, pega mal. Ele continua: não só amigo delas, mas na verdade conselheiro. Acho que na minha vida tem muitos conselhos a muitas pessoas, mas porque eu tinha desistido de ser feliz, pois era romântico e sofri muito, e de um jeito que nunca desejei nem pra pior pessoa da Terra.
Tô me sentindo lendo um parágrafo de Crepúsculo aqui.
Cláudio, seu nome é Dragão Dourado, você brilha no sol também, não? Ele continua ainda: pior que eu era tão rejeitado que só consegui dar meu primeiro beijo aos 20 anos, minha primeira namorada aos 21, junto com o meu primeiro fora e a minha segunda namorada e atual, agora com 22. Mas depois de muita dor e sofrimento, estar com ela, amar e ter o seu amor de volta, fez tudo valer a pena. É um prazer indescritível e inegável. Abraços e continue com esse fantástico podcast que me diverte e também tem um lugarzinho todo especial no meu coração.
Temos agora o e-mail do Thiago de Moraes Pinto, programador de Ibiúna, São Paulo. Olá, pessoal do Papo de Gordo. Achei sensacional o episódio sobre gordinhos e aié. Dei muita risada aqui e relembrei da transição da minha vida de gordinho triste para minha vida de gordinho e aié. Aos 16 anos, eu era extremamente infeliz, pois todos os meus amigos tinham suas namoradinhas e eu não havia nem sequer beijado ainda. Me sentia rejeitado e demorei para perceber que o segredo está em ser você mesmo. Hoje cresci e com 22 anos, me assumo como eu sou. Sou muito feliz e minha simpatia compensa a falta de atributos físicos. Arranjei uma namorada que é louca por mim e que diz que se soubesse que gordinhos eram tão bons namorados, teria corrido atrás de um gordinho antes, ao invés de ficar correndo atrás dos taradões cafajestes. Hoje, com 22 anos, sou muito bem resolvido com meus 101 quilos. E podem ter certeza que o Papo de Gordo colaborou e muito com essa autoaceitação. Obrigado pelas horas de diversão e reflexão e parem de sacanear o tio Lúcio. Adoro o momento cultural dele. Abraços.
Na verdade, essa última frase não tá no e-mail. O Lúcio acrescentou aqui, tá? O cara não fala nada sobre o momento cultural do tio Lúcio. Ele encerra no ponto de que está satisfeito e feliz. Né?
Não, ele fala assim porque tem muita... Por favor, gente, fãs do momento cultural, falem.
O próximo e-mail agora é do Fabrício Jedi Nervas, 70 quilos, estudante de design de Porto Alegre. Saudações, galera do Papo de Gordo. Sensacional o episódio sobre os gordinhos bem resolvidos. Foi divertido e educativo. Entendam isso como quiserem. Eu fiquei com medo dessa frase.
Eu acho que as meninas que moram perto dele que deviam ficar com medo.
Apesar de nunca ter sido gordo, estou quase no extremo oposto, me identifico com o Papo de Gordo porque me considero com alma de gordo. Talvez por isso as gordinhas com quem já fiquei se identificaram
namoraram comigo. Há alguns anos, eu conheci uma guria que se encaixa perfeitamente no perfil gordinha e aí. Lembro que, na festa que ficamos, ela me descreveu algumas das características do que ela considerava o homem ideal. E acreditem, falou de muitas das coisas ditas no programa. Como nunca fui gordo, fiquei meio triste, mas ela me disse algo que repito até hoje. Tu tem alma de gordo. E é isso que interessa. Acho que, pra ela, um gordinho que vale a pena é um gordinho e aí. Mas tem que ter alma de gordo, ou seja, se aceitar como é e fazer questão de demonstrar que está feliz com tudo o que tem. É isso aí, gordinho de Yeah Forever, Fat Pride na cabeça. Vamos agora para os abraços, começando com um abração para Tamara K, que conhecemos aqui pessoalmente na Campus Party.
Um abraço também para Emir Saad. Ele disse que o garoto que fica amigo demais da garota e acaba virando o confidente dela é o chamado Amiguei.
Amiguei é foda, meu velho. Abração também para o Caio Freitas, que pediu foto do Sussi nu.
Isso ele vai pedir lá no Nerdrops, pomba. A gente aqui só tem foto do Dudu nu.
Epa! Achei que você não ia revelar essas coisas, Lúcio.
E é mesmo, era pra manter segredo, foi mal, gente. Um abraço para Gustavo Magalhães.
Para Jana, a namorada do Thiago Boss.
Pro Júnior Batista.
Pro Jonatas Amorim, que se diz um AFBF, ou seja, alto, forte, bonito e fofo.
Caraca, cara, usar figlazinha pra falar essas coisas é muito BL, bicha louca. Para Michel Melo, nosso ouvinte lá de Portugal, não falei que tínhamos.
Abração também pro Yokio Inomia,
pro Dante Micael,
pro Hernande Fesquio, que adorou a história de como eu e Mayra nos conhecemos,
pro Luiz Carlos da Costa,
pro Rodney Buchemi, que não é gordinho, mas gosto de mulheres com um pouco mais de carne pra apertar. If you know what I mean.
Um abraço também para Gutenberg Pimentel, que gargalhou loucamente com o último programa.
Pro Thiago Joker, que tem medo do Sussi. Joker, você não é o único, eu também morro de medo do Sussi.
Ainda mais depois de tê-lo conhecido pessoalmente na Campus Party.
Porra, pode ter certeza.
Um abraço também para o Vandré, que está fazendo uma maratona do Papo de Gordo, escutando todos os episódios na sequência.
Um abraço pro meu xará, o Dudu Darth Vader, que não é gordo, mas tem apenas uma barriga saliente. Então, tá, né?
Um abraço para o Marino Arthur,
pro Caio César, mais conhecido como Kill,
pro Alexandre Guetes, um novo ouvinte que nos achou através do Metacast.
Abração também pro Eduardo Huronix, a maior napa da podosfera que nós também conhecemos aqui na Campus Party.
Napa é nariz, né?
Sim, napa é nariz.
Graças a Deus. Um abraço para o Léo Oliveira, que acha que somos o grupo mais bem entrosado dos podcasts que ele escuta.
Acho que só deve escutar a gente, né?
Provavelmente, mal sabe ele que no primeiro programa metade não tinha nunca ouvido podcast na vida.
Por metade dentro de você e o Flávio e Mayra.
É mesmo, né? A Mayra também?
Também. Todo
mundo. E o Marcelo também, né?
Bastão. O Marcelo já tem estudado com o Internacional, imagina. Abração também pro Rafael Segantini. Dessa vez nós acertamos o seu nome.
Um abraço para a Carolina, que disse que para a maioria das mulheres o homem ser gordinho não faz muita diferença.
E um abração pro Cato, que descobriu da forma mais prática que quanto mais perto da crosta você vai pra pegar a mulher, melhores são os resultados.
Depende do que você entende por melhor resultado, né?
E quantidade e qualidade são conceitos, por vezes, conflitantes, né?
Sim, cara, mas é aquele negócio, você comer 50 misturas quentes e 2 Big Whoppers, o que prefere?
Ah, na verdade eu prefiro o cheddar, eu não gosto do Whopper. Chega de enrolação, chega de conversa, o som tá uma merda, eu quero editar isso ainda. Vamos de volta para o programa falar sobre os geeks. Tonight, it's up like every other night. I party with my friends. Estamos de volta e vamos direto para aquele momento tão esperado que os ouvintes do Papo de Gordo ficam ansiando desesperadamente, ou pelo menos alguns dos ouvintes, né? Aqueles que gostam de praticar autoflagelação, né?
É, eles ficam ansiando, com o estômago embrulhando, né? Tio
Lúcio, vamos pro momento cultural!
Ah, tio Lúcio vai encher o saco da gente!
Feliz estilo!
Tio Lúcio, vou dar uma retava do saco!
Bom, vamos lá.
Ele não desiste, né?
A palavra geek foi registrada pela primeira vez em 1976 no American Heritage Dictionary, mas fazia referência aos geek shows, que eram apresentações em circos em que uma pessoa caçava galinhas para comer suas cabeças.
Tudo a ver, né, cara?
Ainda, atualmente faz referência a pessoas obcecadas com tecnologia. Como uma coisa levou a outra, é um mistério insondável, mas é possível que o fato do geek show ser o prelúdio do freak show possa ter alguma coisa a ver.
Como?
Eu não sei, mas a vantagem de Serra sobre a Dilma caiu.
O freak show é aquele show de gente esquisita, pessoal, de informar coisas de gente esquisita, coisa e tal. Bom, vamos lá. Outra teoria é que ali... Não, essa piada que é muito infame, eu vou pular isso.
Até parece, Lúcio, que tu tá com medo de fazer piada infame.
Tá bom. Outra teoria é que, além de comer galinhas, esse tal geek comia também insetos, ou em inglês, bugs. E viciados em informática, metaforicamente, comem bugs, nome dado às falhas que acontecem com os computadores.
200 famílias vão deixar a área alagada.
Que área alagada? O que você tá falando?
Papo de maluco.
Não é jornal, bicho.
É papo de gordo, papo de maluco.
Que de porra nenhuma.
Tá pensando que o Lúcio fala? Eu tô lendo o jornal de hoje, bicho. Aqui, ó, frio castiga e mata 20.
Há pessoas que misturam os conceitos de geek e nerd. Alguns afirmam que os geeks são mais sociais e inteligentes que os nerds. O ponto mais comum nas definições é que os geeks estão muito mais associados à tecnologia informática, o que deixa dúvidas sobre esses conceitos de social e inteligente. Hoje, já existe uma cultura chamada geek chic, que produz camisas com referências à tecnologia, até mesmo com a tela azul da morte, por exemplo, ou camisas que fazem transferência via Bluetooth com outras camisas.
E que, variavelmente, não cabem em mim.
Mas isso tá mudando. As lojas já sabem que geek, nerd, é todo gordo, feia da puta, então bota um bagulho enorme.
Isso torna os geeks como algo que está na moda. Um contrassenso, de certa forma, já que não necessariamente quem usa essas camisas sabe, por exemplo, que o mouse originalmente era chamado de XY Position Indicator. Né, Dudu?
Eu acho que isso aí foi indireta pra mim, não foi?
Eu acho que isso foi uma direta, mas enfim. Morre o roteirista do clássico Alien. Eu tô tendo a Beyoncé, já tem os ingressos à venda. Olha só, isso aqui lançou o disco.
É impressão minha ou você não gosta dessa parte?
Enfim, os geeks já são aceitos pela sociedade. Afinal, quem consertaria os computadores ajudaria as velhinhas a acessar o Orkut. Alguma coisa tinha que servir.
E é isso.
Aí o Dudu põe uma risadinha, fica tudo bem.
Então tá, quer dizer que a função dos geeks basicamente é consertar computador e ensinar velhas ao Orkut?
Eu não faço isso. Eu me nego.
Não, o pior de tudo é quando no jornal a gente ouve coisas do tipo: ah, eu sei que são geeks. Geeks são nerds descolados.
É. Se eu não me engano, fizeram uma matéria uma vez com o internet e uns blogueiros assim mexendo no iPhone. Esses são os geeks, os nerds descolados e tal, que mexem com internet.
É que eles se autodenominam, né?
Mas tem uma diferença massa aí, né, cara? Porque o nerd é mais o cara que busca conhecimento de tudo, assim, quer saber de tudo. O cara ligado em física, em ciências e tal. Já o geek é mais em tecnologia. Gosta de fuçar, pegar uma parada quebrada, consertar, alguma coisa assim. E por isso eles também não sofrem tanto preconceito, né? Que não é aquele cara que anda esquisitinho, com óculos e tal. E daí, por isso que eu acho que eles se dão melhor, assim, em vida social.
Não, eu já escutei pra caramba: poxa, você é nerd, é tão legal. Eu falei: pô, obrigado, cara. Manda piada.
Você é um sacana, mas é gente boa, né? Assim, né?
Isso aí.
Aquela coisa, né? Você é nerd, mas é tão legal. Puxa, obrigado. Rola um beijinho. Não, você não é tão legal
assim. Cara, é legal, mas você é feio. Olha, mas olha só, presta atenção, deixa eu te contar. Eu fui dar uma palestra em São Paulo uns 4 meses atrás. Foi na premiação do Top Blogs. E eu fui dar a palestra de abertura. Quem tava na primeira fileira era a Iris Stefanelli, da RedeTV. Ela estava na primeira, inclusive vi a calcinha dela umas 4 vezes. Tenho fotos pra comprovar, depois eu mando pra vocês.
Por favor, estarão no curso as fotos da calcinha da Siri.
E no final, quando eu desci do palco, ela pegou meu braço assim, ela: nossa, você falou e eu entendi tudo, assim mesmo. Eu só consegui pensar na palavra, parabéns.
Mas fala a verdade, na verdade você pensou: não, você não entendeu tudo. Você entendeu algumas coisas.
Ah, mas com certeza. Não,
ele falou: blog é um diário na internet. Ela: diário, tem uma agenda, que legal.
Na verdade, ele não quer admitir, mas quando ela falou que entendeu tudo, ele saiu correndo e foi chorar no banheiro.
Porra, não, eu ia falar assim: duvido. Na minha vontade era assim: então posso te fazer uma pergunta?
Sabe uma coisa que uma parte de um filme que eu gostei muito, cara, era aquele do Bruce Willis.
Duro de Matar 4?
Isso. Então, cara, no Duro de Matar 4 tem uma parte que tem um nerdzinho, um garoto lá, daí ele é preso pelos militares. Daí o militar fala: eu quero saber tudo que esse moleque sabe. Daí ele fala: ah, tua cabeça iria explodir. Entendeu a piada? Me entendeu?
Hoje, na ausência, a alma de corde sempre está entre nós.
É, piada de geek, cara.
Não, cara, piada de quem não sabe contar piada mesmo.
Guanabara, quando é que você se descobriu um geek? Ou você não se considera um geek?
Não, eu me considero. A minha frase de abertura foi uma pura ironia, porque eu me considero geek e começou tudo com uns 11 anos, cara.
Já existia tecnologia nessa época?
Não, assim, ó, tecnologia que eu digo, assim, eu desmontava...
telefone!
Da, não, da ferrovia lá, do daquele trenzinho.
Ferrorama, você tirava o trilhozinho e montava, pô.
Não, não, desmontava a locomotiva, porque eu queria saber como é que acendia a luz lá de dentro.
O quê? Com 11 anos?
Com menos, por isso que eu tô falando, bem mais novo, bem mais jovem.
Quantas vezes sua mãe reclamou que você destruía os brinquedos mesmo?
Todas. Se perguntar quantas vezes ela não reclamava, eu não sei dizer. Porque ela sempre reclamava e eles já, tipo, prometiam que não iam me dar mais nada. Porque eu destruía tudo. O problema é assim, eu desmontava e não sabia montar. Isso era o grande
problema. Por que isso não me surpreende, né?
Assim que os técnicos de informática funcionam, né?
Não, só pra você ter uma ideia, eu recebi ontem aqui, tô aqui apaixonado ainda, aquele Magic Mouse da Apple. Aquele mouse sem nada em cima, sabe? Sem nada, que tem tudo.
Uhum.
Aí a primeira coisa que eu fiz não foi abrir e usar, não, foi procurar onde é que eram os parafusos. Eu vou abrir, sério. Eu tento abrir iPod, eu tento fazer tudo.
E você abriu o Magic Mouse?
Não tô com coragem ainda. Mas eu abro. O meu MacBook, a primeira coisa que eu fiz quando chegou em casa, eu usei e tal. Aí logo depois eu soltei todos os parafusos que tem embaixo e abri pra ver onde é que era o processador, onde é que era a memória, aquele negócio todo.
Sabia que se você entrar no Google e procurar sobre isso, vai ter gente que já abriu pra você ver como era.
Mas não tem graça.
Né? Cara, eu tenho meu MacBook e nunca achei graça de abrir ele, não, tadinho.
Ah, não, eu abro. Tudo que eu compro, eu abro, geralmente. Sem trocadilho, por favor.
É, quando você conheceu o Esquilo na Campus Party? Vamos
Esquilo, e você? Quando é que você se descobriu geek? Ou você não se considera um geek?
Cara, eu me considero sim. Isso aqui, eu sou meio nerd também, que vida social destruída e por aí vai.
Que não sou ninguém, entendi.
É, por aí.
Ou seja, você é um geek, mas não é um geek descolado.
Você, assim como o Guanabara, desperdiçou os melhores anos da masturbação desmontando o terrorista, não?
Ah, cara, é igual todo moleque, né? Tudo que quebrava quando era moleque, tentava consertar sozinho e tal. Eu lembro que o que eu mais consertava quando era moleque era rádio quebrado, cara.
Rádio.
Eu sempre tive os radinhos de pilha pequenininho, né? Walkman, né? Era o nome da parada. É. E quebrando, e também depois em 96 eu lembro que comprou o primeiro computador, eu tinha ainda 9 anos.
Meu Deus, minha infância é baseada em 70, dele é 90, coisa horrível.
O Esquilo é uma criança, pô.
Cresci vendo Gloob Gloob.
Nem deve saber o que é um CP300, né?
É, honestamente não.
Caraca, tô me sentindo velho. Meu primeiro computador foi um CP300, cara. Um troço que hoje em dia tem menos competência do que um PC-Bem.
Ah, cara, o meu primeiro computador já foi um Windows 95 com aquele wallpaper daquela onça maravilhosa. Olha que bonito, uma onça. E era no mesmo esquema, cara, que quando eu quebrava as coisas, minha mãe não gostava de mandar consertar, não. Falei, ah, moleque, filho da puta, você que quebrou, você errou. Daí o que eu aprendi de computador é porque eu arrumava, entendeu?
Meu Deus, cara, eu abri o Windows 95, chorei lembrando da infância, porque eu já usei o Windows 2.0.
E eu usei o 1, coisa
louca. Cara, eu trabalhei com 386, pô. Eu não usei, eu trabalhei.
Eu joguei programando em Clipper no 386.
É, eu tive um 286 que eu programava em Clipper. Olha que beleza.
O que alguém traduz pra mim que eu tô viajando.
É, Clipper é uma linguagem de programação ligada ao
DBase.
DBase é tipo um Access antigo, um banco de dados muito velho, esquisito, que você tinha um trabalhão pra fazer tudo manualmente. Tinha que programar uma porção de linha de código e usava o Clipper pra fazer uns programinhas bizarros que faziam referência a esse banco de dados. Eu também já programei em Clipper, cara.
Eu me lembro, eu fui pra Disney e trouxe um computador revolucionário, um 386, pra Feira de Santana. E a revolução era, a tela não era de fósforo, era colorida. Dava pra jogar Monkey Island colorido.
Olha, jogou Monkey Island, tem inveja de você, porque eu não joguei quando era criança. Joguei esses dias atrás aí.
Nossa.
Pra gravar um podcast.
Essa é a versão nova no iPod, cara. Compra que é legal.
Eu tenho
é
muito bom, cara. No telefone.
Melhor que você passa o dedinho, mostra a imagem antiga pra você ficar chorando, emocionado.
Você passa o dedinho, fica chorando, emocionado? Como é que é?
Uma loucura, cara. Uma loucura.
Eu tô medindo minhas palavras aqui.
Todo mundo falou sobre o primeiro computador. Eu, honestamente, não me lembro qual foi o meu primeiro computador. O meu mesmo já foi na época de Windows 95 pra cima. Agora, no escritório de meu pai, no posto de gasolina, tinha um 386, um foi um 486, não sei. E que eu ia pra lá brincar. O que eu fazia na porra do computador, basicamente, era meus trabalhos de escola. Você tinha um programa que eu não lembro qual era, necessariamente, que imprimia em impressora matricial, e você colocava uma borda com uns viadagens do cacete, ou cozinha, ou caminhãozinho, e você colocava umas letras diferentes. diferente, um bocado de imagem esquisita.
O nome desse programa é Printmaster.
E você devia escrever no Carta Certa, provavelmente.
Ou WordStar.
Ou Lotus 1, 2, 3, que saudade.
Usei muito. Eu trabalhei com isso, eu comecei a trabalhar. O meu foi um... Primeiro foi um TK-90X, depois eu tive um CP500 e depois eu tive um 286.
Eu tenho meu CP500 até hoje, cara.
E funciona? Não.
Perdi os meus disquetes pra botar ele pra funcionar. Aquele disquete 5 1/4. Mas tô com eles lá guardadinhos, além do meu MSX, né? É, tu falou de computador pra brincar, né? Não tinha nenhum computador melhor pra brincar do que o MSX.
MSX. Eu tive com o Jabur e com o Júnior, do PirataCast, no encontro MSX Rio. Foi muito legal. Um monte de nerd maluco e mostrando o computador velho e um olhando falando, ó...
Oh. O MSX é o computador que mais dá saudade, cara. Ó, eu adoro meu CP500 até hoje. O Apple II Plus eu lembro. Agora, o MSX não tem comparação.
É, bota o Windows 7 pra rodar nele, filho da puta. Você se sente falta de saudade ou não.
Sinto, cara. Não tem comparação. Eu adorava brincar de programar joguinhos em BASIC. É muito Nossa. Divertido.
Então, gênios da informática. O que eu faço quando o notebook ficou com a tela toda escura, não retorna de jeito nenhum?
Acabou a bateria. Liga ele.
É, liga na tomada.
E já tá na tomada.
Vai no disjuntor, ver se ele tá solto.
Ok, agora eu fiquei preocupado. A partir do princípio que o Flávio é o host dessa conversa.
É verdade.
Mas não está notebook, Dudu, senão não estaria com a tela preta nesse momento.
Eu estou no notebook.
Então não mexe. Não mexe. Deixa solto. Não mexe.
Não vai ler mais o jornal, hein, Flávio?
Não, o jornal era impresso. Eu gosto de ler jornal impresso. Ah,
então. Esquilo, você é muito novo. Deixa eu explicar. Existe uma coisa chamada jornal impresso. Que chega toda manhã na sua casa se você fizer assinatura. É tipo feed.
É, cara.
É, o feed é que
falta tinta na sua mão, inclusive. É muito
exato. E o agregador se chama Carteiro. É muito legal.
Funciona bem ele.
Funciona até sem luz, cara. Impressionante. Nossa, e esse jornal tem a vantagem que ele é multiuso, cara. Você pode usar em várias situações.
Gaiola.
Pra forrar a caixa do gato.
Pra embrulhar peixe.
Pra embrulhar peixe. Feirantes adoram jornais.
Embrulha um peixe com e-mail que eu quero ver. Embrulha.
Me diz uma coisa, todo geek é nerd, todo nerd é geek, ou na real uma coisa tem nada a ver com a outra? Porque eu sou nerd, mas eu não necessariamente sou geek. Na verdade, eu sou um cara altamente avesso à tecnologia, não entendo porra nenhuma disso.
É mesmo?
Pra você ter ideia, eu tenho videocassete até hoje. E eu uso o meu videocassete.
É, ele grava o podcast na fita cassete, ele passa pra fita cassete e faz aquela edição, igual a gente fazia quando era criança. Quarta. Passa um play, dá stop, RW, é bonito.
É, cara, eu acho que tem diferenciação sim. Eu me considero os dois, eu gosto muito... o que o Esquilo falou. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de física. Eu digo, se eu não fosse professor de informática, eu seria professor de química. Então eu me considero um nerd por conta disso e me considero um geek por conta de gostar muito de tecnologia e boa parte do meu salário mensal vai com tecnologia.
Eu acho que a parte do nerd tá muito ligada às referências, né? Culturais, é. De comportamento e tal, né? O geek pode não ter isso, né? Tem muita isso. Gente que trabalha com tecnologia que tá pouco fudendo pra Star Wars, Star Trek, Trixers, né?
Não gosta de ler. Hoje em dia tem geek e não gosta de ler. Pô, a quantidade de livros que eu leio é absurda, cara.
Aí tem o famoso nerd noob, né? Que é o nerd que não era geek. Que fica perguntando coisas no Twitter, por aí vai.
Qual o problema com isso? Eu não entendi. Eu acho que o Twitter é o melhor sistema de busca do mundo. Você chega lá, você procura, alguém sempre sabe te responder.
Dudu, nem sempre os comentários são ataques pessoais a você, Dudu.
Flávio, deixa o Dudu, que hoje ele não tomou a medicação, ele tem que fazer mimimi a cada 10 minutos.
Mas ele nunca toma medicação.
Olha só, sobre esse negócio de geek nerd, vamos pegar aquilo que tá mais em voga hoje em dia das pessoas conhecerem o que é um nerd e a referência para o público geral, que é o Big Bang Theory. Vocês consideram que aquele pessoal é nerd e ou geek?
Aquele é freak.
Aquele pessoal merece uma surra, porra.
Não, cara, eu acho que ali são os nerd agressivos que a gente chama, né?
É. Mas eles não são geeks, eles também estão ligados à tecnologia.
Não, pra caramba.
Como todo nerd agressivo, eu acho que vai ser geek, né? Vai ser difícil. O nerd que não vai ser geek é aquele nerd que não tá ali, por exemplo, o Dudu. Os nerds analógicos.
Mas o Dudu é um nerd agressivo. Ele sabe a história dos X-Men, cara. Do início ao fim. Você perguntar a história dos X-Men, ele vai saber explicar aquela coisa confusa.
O Dudu é um nerd.
ele é fã de X-Men.
Você acordar dele, ele te enche de porrada. Ele é extremamente acérrimo.
Não. É que vai na diferença mente. Se o geek é mais focado em tecnologia, certamente eu não sou geek, pô. Meu primeiro aparelhinho, assim, divertido, eu comprei recentemente, que é o N95. Até então eu tinha um celular velho que não acessava na internet.
Cara, o Dudu grava série em fita de vídeo, então cara, acabou a discussão.
O primeiro aparelhinho divertido do Dudu foi um barbeador elétrico.
Eu sei que eu não sou um geek, essa coisa, eu sou um nerd, eu gosto de quadrinhos, gosto de cinema, história, beleza, eu não sou um geek, eu estou consciente disso. E não sei se necessariamente quero mudar isso. O técnico de informática que arrumou meu computador pela última vez, ele abriu o computador, quis me ensinar como é que mexia nas coisas, e eu olhei e fiquei com medo de mexer ali e quebrar a porra toda. Então, eu não curto essas coisas assim.
Você sabe que ele só fez isso porque ele já percebeu que você não era muito ligado, né?
É verdade.
Sabe quem fez isso? Quem percebeu? Você é cuzão, né?
Não, se o técnico perceber que você sabe alguma coisa, ele pede vai água. Fugir de qualquer jeito, cara. Ele não vai saber explicar nada, não é por nada,
o
não.
O cara, ele é meu aluno, então ele necessariamente tem medo de mim, sacou? Não é assim do tipo, não é um desconhecido, não. E eu tenho dois HDs no computador, e ele veio fazer algumas coisas aqui, tipo, pra colocar uma placa-mãe e tal, mudou tudo, e esqueceu de ligar o cabo em um dos HDs, o cabo de força de um dos HDs. E eu liguei pra ele e falei, velho, meu HD sumiu e tal, olha a ideia do idiota, né? Meu HD sumiu. Eu falei, ah, eu acho que eu esqueci de ligar o cabo. Ah, faz assim, liga o cabo aí. Eu falei, porra, como assim liga o cabo aí? É assim, é?
O Dudu lembra o pessoal quando começou a ter eletricidade nas casas que ligava pra técnico pra ir lá trocar o abajur de tomada. Sério? Aconteceu isso? O Dudu tá muito analógico, cara. Ligar um cabo de HD é mole.
Pô, eu trabalhei no suporte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aqui, a UERJ. Na época que tecnologia era novidade. Os caras ligavam pro meu setor falando assim, o computador travou. Então, não, reinicia. Na época, o reset era vermelho e o tio turbo que era amarelo. Eu aperto o botão vermelho que ele vai reiniciar. Não. Vem aqui e faz você, porque tinha um medo de fazer isso, sério mesmo.
Mas minha mãe tem medo até hoje de fazer isso. Aliás, minha mãe é aquela que tem medo de operar um caixa eletrônico, achando que alguém vai roubar a senha dela.
E quando opera o caixa eletrônico, achando que o dinheiro dela tá lá dentro. O dinheiro que tá lá dentro é o dela mesmo, entendeu?
Já tem uma pessoa aí pra sacar. Não, esse dinheiro aqui é meu, você não vai pegar o meu dinheiro.
É, não, meu dinheiro tá aí dentro, não pega. Eu vi um velhinho querendo sacar, tipo, R$300 num domingo, que não sai R$300 nem fudendo, né? E ele batia na máquina, o senhor, o que houve? Meu dinheiro tá todo aí dentro, eu depositei aqui e eu não consigo tirar. Eu falei, mas, pô, já é domingo, não sai R$300. Não, mas eu quero, porque meu dinheiro tá aí dentro. Ih, aí eu desisti, falei, boa noite, senhor.
Nem um bom domingo. Quando chegou na segunda-feira, tava o velho,
né, com a barba. Só o esqueletinho do velho.
Agarrado no caixa eletrônico, né?
Chorando, eu só quero meu dinheiro.
Hoje eu fui no banco, né? Um menino na minha frente e tinha um caixa vazio. Falei, você não quer usar aquele caixa? Não, ela falou, não, porque aquele ali não tem a nota que eu quero. E como eu queria sacar a nota de R$50, aquele só tinha 10 e 20, então eu esperei outro vagar. Vagou outro, tinha nota de 50, falei, olha, você não quer ir pra aquele? Ela falou, não, aquele não tem a nota que eu quero. Aí eu fui lá, saquei meu dinheiro. Na hora que eu tava saindo, aí eu fui entender o que ela tava esperando. Era a menina lá, a atendente, aquela que fica ajudando os caixas, vim ajudar ela, porque ela foi usar o mesmo caixa que eu usei, só que ela queria ajuda, porque não conseguia entender direito como é que funcionava o caixa eletrônico.
Ela tava esperando a nota for dummies, né?
Você quer ver a coisa boa? É a galera tentando operar aquelas maquininhas de salgadinho. Porque ali você tem que brincar de batalha naval. Você não só tem que operar a máquina, como você tem que cruzar a referência.
Tem que ter um mínimo de inteligência, né?
É, tem que cruzar X e Y pra acertar no alvo o qual que você quer.
Ah, então o Dudu não sabe, porque X e Y com ele é uma negação, né? É.
Lúcio, vá se fuder.
Mas essas máquinas eu sempre pensei que era só enfiar a moeda ali e chutar ela em qualquer lugar e sair alguma coisa. Mas a moeda é uma bicuda, né? É que nem nos filmes.
É, o problema é que sai alguma coisa, não sai o que você quer normalmente. Pra você ter certeza que vai sair o que você quer, você tem que cruzar a coordenada X com a do Y pra dizer, eu quero H2.
Mas água.
O cinema americano, os tegianos e os desenhos animados já mostraram que nunca vai sair o que a gente pede. Hollywood documentou aquilo numa série de documentários. Eles chamam de filmes de ficção, né?
Outra coisa que é arte do cão, porque a internet é a coisa do cão, todo mundo já sabe, computador também. Agora, esse tal desse smart card de pegar pegar ônibus, isso funde a cabeça do trabalhador.
É, você tem que botar o cartão na frente da maquininha, é difícil, né?
Cara, eu nunca usei essa merda, bicho. Eu tenho um medo tão grande de precisar disso.
Tá vendo aí? Não falei?
Mas eu não faço, eu não entendo nem o princípio disso daí. Como é que você carrega, descarrega isso? Você... Nunca usei esse negócio na vida, cara. Eu tenho medo de um pessoal
usar. Flávio, sabe o conceito de cartão de crédito? É por aí, sacou? Você tem um pedaço de plástico que você coloca créditos e você usa esses créditos para comprar por um serviço, no caso, o transporte público.
Mas e como é que ele sabe, por exemplo, que eu peguei o metrô e depois eu vou pegar o ônibus e aí eu posso pagar metade ou um terço da passagem?
Coisa do demônio!
Agora, Dudu, pegando o seu exemplo de cartão de crédito, vamos lá. Relação Flávio Soares, cartão de crédito.
Mas você falou esse negócio aí do cartão pra usar ônibus. Eu não sei como é São Paulo, Bahia, mas aqui no Rio, todo vale transporte de papel, agora é vale transporte cartãozinho. E o pessoal tem muita gente tem dificuldade de usar aquilo, não sabe como usar. Pega aquilo e fica perdido. Preferia o vale transporte de papel, como era antigamente.
Claro, até porque o vale transporte de papel você podia converter em cachorro quente, você podia converter em balinha.
Ali eu lembro que na época da faculdade, quando chegava o final do semestre, que eu tava com vários ainda. Como é que chama?
Vale estudantil.
É isso, de vale estudantil lá, de vale transporte. Chegava na volta da faculdade, via aquele cara lá vendendo salgadinho ou chocolate, mas pegava tudo, velho. Enchia a mochila e ia pra casa. Zerava o sistema, rebotava o sistema mesmo. Guanabara, você trabalha com tecnologia e você é gordo. Me diz uma coisa, quem trabalha com tecnologia tem tendência a ser mais gordo porque fica o dia todo com a bunda sentada numa cadeira mexendo em computador?
Eu sou gordo. A bunda toda foi ofensiva.
Você chamou de ponto de bunda quadrada, cara. Praticamente Bob Esponja.
Eu vou me desligar aqui agora. Não, olha, eu sou gordo por falta de vergonha na cara, porque o que eu ando durante o dia não é brinquedo, não. Eu coordeno um colégio, então eu subo 5 andares pelo menos umas 20 vezes por dia. E o grande problema é que eu começo a comer besteira pra caramba, entendeu? E o sedentarismo é o principal vilão do negócio. Inclusive, esse ano já tô até já tentando mudar isso. Comprei uma esteira, ela tá aqui. Vamos ver se ela vai me tornar mais magro, se ela vai criar um cabide, né?
Esteira é ótimo pra apoiar a caixa, colocar a televisão velha.
Não acabe com minhas alegrias, porque ela chegou essa semana.
Ah, acredite, eu te dou um mês e meio pra ela tá apoiando caixa, fora da tomada.
Vamos ver.
Experiência própria.
Parece que nem o Jabur que trocou um computador velho por uma esteira lá, que ele já quer o computador velho de volta.
Não, mas é sério, vocês acham que rola isso? Quem trabalha com tecnologia costuma ser gordo?
Eu acho que rola sim, cara. É, não é um padrão não, cara. Mas coisa agora, o nerd ele tá virando meio moda. Isso é verdade mesmo. Isso eu constato na realidade. Porque eu vejo, até alguns meses atrás, eu trabalho com muito jovem, né? E os jovens, ele quer... A menininha jovem, ela quer um fortinho, que é um cara lourinho, que é o bonitinho. Só que elas estão percebendo que o lourinho, bonitinho, fortinho, vão virar fudidos, sabe? Né? Vão ser vendedor de roupa em lojas. Então elas já estão começando a correr atrás dos nerds um pouquinho menos feios, sabe como é que é?
Peraí, deixa eu entender. Número um, você acabou de dizer que todo loiro fortinho é burro, que toda mulher é interesseira, é isso?
Exatamente. Não todos, mas só a maioria. Ah, mas só vocês que podem ofender os outros? Pô, eu não sabia disso, não.
Não, fique à vontade. Se o pessoal quiser processar, mande e-mail para Gustavo Guanabara.
Mas isso é verdade mesmo. Eu tô vendo um movimento, não menina novinha não, tudo bem. Mas, por exemplo, iniciozinho de faculdade, elas correm atrás dos nerds mesmo. E assim, aí você tem um filtro. Elas não querem os gordinhos, os esquisitos. Elas tentam os mais descolados.
Se fuder,
né, cara?
Eu já sou comprometido, Dudu também, Flávio também. Então vocês dois se fuderam, o Guanabara estilo.
Não, eu tenho uma namorada muito bonita, por sinal. Todo mundo fica falando que ela tá comigo por causa disso.
Então só o estilo que se fudeu.
Eu sou separado, já fui casado. Eu já fui noivo de uma modelo. Eu já fui casado com uma tradutora e agora tô namorando uma muito bonita também.
Cara, alta rotatividade, hein? Peguem suas senhas.
Stories, abram um podcast tecnologia, tá, minha... só vai pegar mulher gostosa.
Exatamente. Minha namorada não sabia nem o que era podcast, cara. Agora ela escuta bastante. Ela escutava muitas meninas do Monacast lá, ela gostava bastante.
Agora, podcast sobre pirataria não é uma boa ideia.
Não, sempre dá merda. Por isso que eu não conheço ninguém que faça isso.
É verdade. Eu tinha uns amigos que faziam.
Mas eu acho que quem trabalha em tecnologia tem tendência a ser gordo pela parada que o Guanabara falou, do sedentarismo mesmo. Que, por exemplo, eu não trabalho necessariamente com tecnologia. Só que no meu trabalho tem muita coisa de computadores, eu falo praticamente o dia inteiro no computador. Só que eu chego em casa, quem diz que eu vou andar, que eu vou me socializar, nada, eu vou pro computador de novo. Ou seja, o geek, mesmo quando não tá trabalhando, ele tende a ficar ligado a alguma coisa com informática ou jogando videogame, entendeu? Ele é sedentário, na maioria das vezes. O cara de tecnologia, ele pode até ser magro, mas ele foge da regra. Ele faz algum exercício aí, sei lá, médico mandou alguma coisa assim.
Ou comprou uma esteira, né?
Não, comprou uma esteira é ótimo. Então, pra um gordo antissocial, a melhor profissão é ficar com informática mesmo.
Não, não é melhor não.
Você acabou de dizer que é basicamente isso que acontece, porra.
É. A melhor profissão é que dê mais dinheiro possível, né?
Não, assim, eu conheço muita gente que trabalha com informática. Muitos são gordos, mas também quantidade praticamente igual é magro. Eu não acho que existe um padrão quanto a isso, não. Por exemplo, o Jabu trabalha com informática e é gordo. Segundo ele, não é gordo, ele é parrudo.
Tem o seu gosto, né, Dudu? Ele pesca também?
Já o tal do meu aluno que eu comentei que veio aqui arrumar o computador da outra vez, ele é magro. Então, eu sei que não existe necessariamente um padrão, mas eu tenho essa impressão que o cara que fica muito tempo trabalhando em frente ao computador, ele tende mesmo a dar aquela engordada.
Ele tende a ser sedentário, né? É o que eu falei.
É, se bem que se você pegar os geek more, cara, são magros. O Bill Gates, o Steve Jobs, mas são tudo magrista desde o início, né?
O Steve Wozniak era magrinho e deu uma embarangada bonita, cara. O bicho tá rude.
É. Se bem que o Linus Torvald, ele é gordinho, né?
É gordinho, é gordinho. O Joe Mad Dog é quase um Papai Noel também. Né?
Ah, então o negócio é, fuja do software livre. Software livre que engorda.
Vem cá, agora uma coisa, qual é a diferença básica para analista, programador, técnico? O que é pior? Porque eu odeio técnico de informática, todos esses.
O analista ganha muito mais que o técnico, pode ter certeza.
A diferença é só salário, né?
Tá, o que é que o técnico faz? Ele torna a nossa vida um inferno, beleza. O que é que o programador faz? Ele programa aquilo que vai tornar a nossa vida um inferno. O que é que o analista faz? Ele analisa os programas que tornam a nossa vida um inferno, é essa a lógica?
Não, já que a informática é coisa do cão, o analista é o arauto, o programador é aquele diabretezinho e o técnico é o Etrigan.
Nossa, que nossa, eles ficam fazendo rima enquanto consertam o computador?
Exatamente, são demônios rimadores.
Vocês estão cientes que nesse momento apenas 2% da audiência do podcast entendeu essa piada com o Etrigan, né? Mário, inclusive, sabendo o que a gente tá falando.
Ah, o pessoal do Comic Pod ouve isso aqui.
Mas eu acho que a principal diferença entre o analista e o técnico é pra funcionar no público, alguém que trabalha assim com carreira, né? Que técnico é o nível médio, analista é o nível superior. Eu não sei.
Não é só isso, não. Não é só isso, não. Eu conheço muita gente de nível superior que trabalha como técnico. Basicamente, é cargo. Por exemplo, quando um prédio cai, a culpa é do pedreiro ou é do engenheiro? É do engenheiro. E no caso do sistema, se o sistema não dá certo, a culpa não é do programador, e sim do analista que idealizou aquilo, entendeu? Então, tá muito ligado com a responsabilidade da coisa. E todos os técnicos. Exatamente. E todos os técnicos, eles falam assim: ah, os programadores são esquisitos, os analistas são esquisitos. Na verdade, não é esquisito, é o cara que estudou mais e tá ali na posição por capacidade.
Mas tem agora uma regulamentação, um projeto de regulamentação para essa área de informática, não é isso?
Sim, sim, é. Mas ainda não saiu, ainda não foi totalmente validado, não. Você tem que ter uma determinada graduação e muita gente não se preocupa com isso. Ah, vou fazer uma faculdade de tecnólogo, que é tudo a mesma coisa. Não vou fazer SI. Eu, quando escolhi a minha graduação, eu escolhi ciência da computação por ser a mais completa. Eu fiquei 5 anos na minha graduação e hoje eu tenho uma das situações, assim, que a maioria quer, mas não pode, porque o MEC proibiu essa categoria de formação, que é a ciência da computação. Então é uma das mais completas e é a que geralmente eles querem como analista, trabalhar com consultoria, isso tudo me valoriza muito como profissional.
E tem um trilhão de curso, né, cara? Ainda nossa, mais esse curso tecnólogo aí de 2 anos, é análise do bicho do pé do computador,
sei lá. É, graduação de curta duração. É, eu não recomendo muito essa graduação, não, cara.
Graduação de curta duração não é graduação, né? Não. Esse é o problema.
Não, é graduação, legalmente.
Eu sei, mas é uma brecha na lei que ficou um pouco frouxo isso no MEC, cara, porque na taxa não é da graduação no sentido do conhecimento que te traz, né?
Mas, cara, isso depende muito da instituição também. Eu trabalho muito com ensino à distância. Eu sou coordenador de uma universidade pública aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo ficava torcendo o nariz quando eu falava que o curso era à distância. E aí acabou que agora a primeira turma se formou e 90% da turma já está empregada em grandes indústrias, Petrobras, Vale do Rio Doce. E aí viram que esse veio, essa vertente, ela há potencial por se for tratado com seriedade. O curso de curta duração, se for tratado com seriedade, ele dá certo. Só que, infelizmente, é muito duro eu, como profissional, falar isso, mas você não pode acreditar em todas, não. Infelizmente.
Tô ligando agora pra cancelar a matrícula que eu tinha feito lá na... Instituto Universal Epaminondas, pô. Aproveitando esse gancho, mesmo nesse curso, você vê que o grosso mesmo da quantidade é homem. Tem pouca mulher trabalhando nessa área. Vocês acham que as poucas mulheres geeks que existem são feias de gordas ou só os homens geeks que são feios de gordos?
Você tá ofendendo geral hoje, hein, velho?
Tá querendo acabar.
Nesse caso, tô ofendendo a mim mesmo também, né? Acabei de perceber isso.
Mas eu não acho que as mulheres geeks são feias, não. Elas são muito raras, cara, de se encontrar. Uma geek de verdade. Na verdade, geralmente, tem uma que mexe com Orkut e tal, tá se achando a geek porque mandou um cartão de visita animadinho pra você, né?
Isso é chata, né? Pelo amor de Deus.
É. Só que hoje a mulherada tá se arrumando tanto, tá se cuidando tanto que tá até difícil achar a mulher feia. Eu que procuro só a feia, tá difícil.
Vem cá, mas alguém aqui conhece a mulher geek? Porque eu não conheço nenhuma.
Conheço. Conheço pelo menos umas 5.
E elas são feias ou bonitas?
Não, dessas 5 que eu conheço, eu tenho a sorte de 4 serem bonitas e 2 são lindas.
Porra, que você aprendeu matemática onde, Guanabara?
Na escola do mundo. Mas
você conhece 5. 4 são bonitas e 2 são mais ou menos, é isso?
Não, dessas 4 que são bonitas, 2 são lindas. Entendeu?
Essa quinta aí, se você falar o nome dela, você tá morto.
É porque eu não quero dizer quantas feias. Eu não quero dizer quem são as feias, nem quem são as bonitas, então, senão as
essa,
feias...
Essa quinta aí que você deixou de fora, amanhã vai ter uma cabeça de cavalo.
Uma que é o cão. Tem mais bigode que eu. Não, mas também não é um padrão, não. Eu pego turma de graduação, o primeiro período tem pérolas, né? Tem meninas muito bonitas e tal, mas quando elas descobrem que informática não é só usar Orkut e Twitter, elas desistem, não sei porquê. Mas nas últimas turmas, eu sou professor orientador, inclusive, quando eu trabalho com o último período, poucas são as mulheres que ficam, e as que, das que ficam, poucas são bonitas mesmo.
Tá chamando tuas alunas tudo de mocréia, né? Fala. Olha... Cano e miúdos é isso, né? Mas vai ter uma meia dúzia de cabeça de cavalo na mesa dele.
Com todo respeito, são mocréias, mas com todo respeito.
São mocréias, mas são simpáticas, né?
São gente boa. Mas é, tem umas que são difíceis de encarar, cara.
As outras são fáceis? Tua noiva escuta o papo de gordo, cara?
Não, ela não escuta. Esse, inclusive, ela não vai escutar.
Vamos falar agora de computadores e sistemas operacionais. Eu falei mais cedo e eu continuo insistindo no fato que pra mim Macintosh é coisa de boiola, que aquele negócio é muito bonitinho, é muito fresquinho, é muito arrumadinho. Computador de macho é PC.
O computador de macho tem que dar pau, né?
Exatamente, tem que dar tela azul, tem que se irritar, tem que querer jogar ele na parede. Um amigo me mostrou uma vez o Macintosh, e assim, o cabo do Macintosh não é com encaixe, é preso com imã. Se você passar assim e tropeçar, ele solta. Que coisa mais de viadinho do que essa, né? Esse é computador de homem. Oi. Rapaz, no chão, aquela merda.
Pai, na hora de encaixar, você tem que forçar assim, cara. Entra, desgraça.
É coisa de gente inteligente. Porque tropeçou, não caiu. E se cair, vai ficar mais inteiro do que o notebook de PC.
Gente inteligente que você, que tem um Macintosh, mas não sabe usar, né?
É, fazer o quê, meu filho? Ter um Mac já te torna inteligente, segundo os viciados em Mac falam.
Só sei que a vez que o Lúcio foi gravar a Pirata Cast pra gente, o Mac dele deu pau no meio da gravação.
Todo papo de gordos acontece, Esquilo Touro. Tanto é que hoje ele tá gravando com um PC.
Eu sou usuário de Mac há 4 meses e eu gosto muito do sistema. Eu costumo até brincar que o cara fala mal do Mac porque não tem dinheiro pra comprar um. E não tem dinheiro.
Essa não foi pra você, Duto.
Não
foi
pra você. Não, eu costumo dizer de uma maneira mais singela que o Brasil não beneficia quem quer um Mac. Eu sou professor de uma disciplina chamada Interação Humano-Computador na faculdade, onde a gente estuda interface.
Eu fiquei imaginando o computador enrabando os alunos.
Olha, essa é é uma das profissões mais, assim, que mais vão dar dinheiro no futuro. Por exemplo, você se sente bem utilizando o Linux? Alguém aí se sente bem usando o Linux? Caramba, vou usar o Linux, urro. Por que as pessoas não se sentem bem? Porque não é a mesma forma de interação. Então, se você começar a criar uma forma de interação, que o cara olha e fala assim, poxa, gosto de usar isso é simples por conta disso, isso é mais fácil de usar por conta disso. Quem faz isso é o designer de interfaces. É o cara que estuda interface e fala, olha, se esse botão aqui for azul no lugar de vermelho, o cara vai se sentir, ele vai se sentir melhor em clicar sobre ele. Existe uma série de técnicas pra isso. E depois que eu comecei a utilizar o Mac, eu vi que eles aplicam muito mais essas teorias de interação do que o Windows, do que o Linux. Então, assim, o usuário Mac, ele gosta muito dessa coisa da simplicidade. Eu me apaixonei muito pelo Mac. Eu sempre sacaneei, que nem vocês estão sacaneando aí. Ah, Mac é coisa de boiola, Mac é coisa de viado, não sei o quê. Mas quando eu tive a oportunidade, eu falei, vou trocar meu notebook. Eu tava com um notebook, eu falei, não, vou comprar um Mac. Eu tava viajando e tive a oportunidade de comprar um Mac pelo preço de um notebook normal. Entendeu? $1,200 com a taxa dele, né? O tax lá que eles cobram, deu $1,200. Quem usa o Mac e usa, assim, vou utilizar o Mac, vou utilizar as facilidades dele. Não volta pra PC, sinceramente, não volta.
Eu tô sacaneando, mas Mayra é doida pra ter um Mac. Esse mesmo amigo que mostrou esse negócio, mostrou o Mac e ela ficou brincando com o Mac, achando sensacional.
Não, mas você vê, cara, como o Mac realmente é intuitivo.
É muito intuitivo. É muito intuitivo.
Dizem que se você der um Mac pra uma criança ou pra uma pessoa idosa, ela se adapta muito melhor que um PC, né?
Por que eu vou dar um Mac pra uma criança ou pra um velho?
Mas, cara, olha só pra você ter uma ideia. Parte da minha família mora em Nova York. Tenho duas primas. Uma tem 12 anos e a outra tem 6 anos. A de 6 anos, ela estuda numa escola em que a Apple tem um convênio com essa escola e todos os alunos ganham um MacBook. E esse MacBook pode ir pra casa ou pode não ir.
Porra, me matricula lá, velho.
Sério, sério. E os alunos ganham o direito de utilizar o MacBook dentro da escola, mas se eles quiserem, eles, ó, preciso de ir pro trabalho. Aí a mãe escreve na agenda, olha, eu preciso do computador na minha casa. Aí eles liberam pra utilizar.
O sistema do Mac é muito intuitivo. Qualquer um consegue usar com facilidade. Tanto que o Windows 7 tá tentando emular muitas das facilidades que o macOS traz.
Ele é muito simples. Principalmente, eu não sei se vocês chegaram a usar. Quem é que tem Mac aí? É o Flávio?
Não, o Flávio tem um PC manivela.
O teu é aquele que tem gesto?
É o MacBook Pro, que a coisinha de toque é tipo o Magic Mouse. Você com um, dois, três ou quatro dedos, fica diferente o que faz.
Cara, e não é, Lúcio, assim, Lúcio. Um, dois, três, quatro dedos. A sensação muda, né, Lúcio?
Não, cara, é muito simples. Por exemplo, olha a diferença. Você quer dar um zoom numa foto. O que é mais fácil? Você pegar o mouse, clicar numa lupa e arrastar, ou pegar os dedos, encostar no trackpad e afastar um dedo no outro, fazendo um movimento de pinça. E ele vai dar o zoom, entendeu?
E pra girar uma foto, é só você usar os dois dedos e fazer um movimento de giro.
Pra você rolar uma página, você tá no navegador. Você quer jogar a página pra baixo, você tem o scroll do mouse, normal. Senão você vai com o mouse lá embaixo e arrasta a barra de rolagem. No Mac não, você bota dois dedos no track, um colado no outro, e arrasta pra baixo. A tela automaticamente rola. Então, e esse tipo de coisa não tem em nenhum computador, só no Mac. E você acaba viciando nisso.
Que é uma frescurada, né, galera?
eu vou te mostrar o MacBook lá na Campus Party. Quer dizer, eu te mostrei o MacBook na Campus Party, que está acabando hoje, inclusive, porque esse programa vai acabar dia 30, né? Você gostou do MacBook?
Não, eu achei feio pra caralho. O Mac é coisa de viado.
É, a única coisa ruim do Mac são os Mac fanboys, que são chatos pra caramba.
Cara, se você é um ouvinte meu, se você é um ouvinte do Eduardo e você é um Mac fanboy, tu é um bosta, cara. Você tem que experimentar coisas novas, pelo amor de Deus.
O pessoal do Mac até ajuda pra caramba quando você tem alguma dúvida, mas os que ficam muito viciados nisso. Hã? Agora, Linux fanboy, o que você acha deles?
Também, outros freaks, cara. Olha, só pra você ter uma ideia, eles são uns escrotos. Desculpa abrir meu coração. Cara, é um povo muito escroto, porque eles brigam entre eles. Sabe como é que é? Ah, porque você não sei quem, não sei quem. O John Mad Dog, o presidente da Linux International, sentou do meu lado e ficou, poxa, cara, esse Mac é muito bom, não é? Cara, eu gosto muito do Mac. O núcleo dele é BSD, né? O FCE é BSD. Ele, nossa, esse sistema, eles são muito... Cara, o presidente da Linux International, cara. Quando, voltando aí pro Apple fanboy, quando o Steve Jobs dá um aperto de mão no Bill Gates, porra, que absurdo, eles não podem apertar a mão. Cara, eles estão um pouco se fudendo pra vocês, estão ganhando dinheiro. E os caras ficam se matando, entendeu? Eu tenho grande prazer de sempre que o Mad Dog vem ao Brasil, eu sento, converso com ele, o cara, gente finíssima, e não é doente com esse negócio de Linux, cara. Ele me sacaneia. Quando a gente se conheceu, eu tava usando um computador, eu tava dando uma palestra, a minha palestra era a palestra de abertura dele. Eu dei a minha palestra logo depois da minha palestra dele. E eu apresentei com o Windows. E no meio da palestra, ele travou. Aí ele assim, fez um coisa assim, olhou, aí ele olhou pra mim, eu cheguei perto dele e ele falou assim, se tivesse usando o Linux, não tinha travado. Eu morri de rir no negócio, todo mundo morreu de rir. E na palestra dele, o computador dele travou. Aí ele falou, é verdade, Guanabara, não sou nem eu, nem você, esses computadores que não servem pra nada. Ele aplaudiu, foi a loucura. Então assim, você pode ser apaixonado por um sistema, assim como, por exemplo, eu tô tentando deixar o Windows. E tô fazendo que todos os meus alunos deixem o Windows. Meu grande objetivo até o ano que vem, que é uma turma assim que eu gosto muito de segundo grau, eles estão se acostumando muito com o Linux. Tô fazendo com que eles gostem de todos. Tem muito aluno meu que fala assim, ah, Guanabara, tanto faz usar o Windows ou Linux. Isso, pronto, acabou. Eu cheguei onde eu queria. Eu não quero que você vire um fã de Windows, nem fã de Mac, nem fã de Linux. Eu quero que você me diga, tanto faz. É isso que eu quero.
Sem chegar e falar, ah, meu, vá se fuder, não quero ouvir Windows, usar nenhum desses.
Não, mas aí eu falo, ah, mas eu não gosto de informática. Beleza, o curso de enfermagem tá com inscrições abertas, cara.
Pra mim, esse assunto de geek e tudo mais só serve pra uma coisa. As coisinhas bonitinhas que a gente tem pra comprar nas lojinhas da ThinkGeek e na TheueXtreme.
Cara, eu sou um dos maiores compradores da ThinkGeek e da TheueXtreme. Quando vocês falaram da camiseta que brilha, eu tenho a camiseta que acende quando tem sinal Wi-Fi, eu tenho a camiseta que acende quando tem a música perto. Eu não tenho coragem de usar, mas eu tenho.
O ThinkGeek entrega de boa no Brasil?
Não. O ThinkGeek, o que eu faço? Eu compro, peço pra entregar na casa do meu tio, em Nova York. Aí quando eu vou lá, eu pego tudo na mala e trago, entendeu?
Ai, meu Deus.
Existe tratamento pra isso, né, Guanabara?
Existe.
Existe tratamento, tem médico, eles dão um eletrochoque, mas é tranquilo. É.
Tem umas igrejas que dizem também que convertem isso aí.
Ex-geek, né? Dá pra falar assim, ó, calma aí. Eu era geek. Antigamente eu tinha um iPhone, hoje eu tenho um Nokia daquele bem baratinho. Nunca mais precisei de computador. Eu comprei uma agenda da Cássio e minha vida mudou. Não, eu não consigo, cara, não consigo. Eu vejo essas coisinhas, vocês já me mandaram aqui no chat um monte de link do ThinkGeek. Eu não vou abrir. Olha, eu vou confessar uma coisa que eu nunca confessei em podcast nenhum. A primeira vez que eu fui a Nova York, eu fiquei sem dinheiro pra comprar comida, cara. Porque eu comprei tudo de gadgets. Eu comprei muita coisa, comprei placa-mãe, comprei... Porque lá é tudo assim, muito barato, e eu fiquei sem dinheiro. Aí eu fiquei uns 3 dias comendo M&M. Eu comprei aqueles sacos de
20,
sabe? É, tipo ração de cachorro.
Então, já que você não vai abrir os links que eu mandei, eu vou só te descrever o que tem ali. Você tem slippers do Chewbacca, ou seja, aqueles chinelinhos pantufas do Chewbacca, o hobby do Jedi.
É, também. Eu não sou esse Star Wars freak também, não.
Eu sou que nem o PH Santos, não posso ver Bobohead.
Não, eu não tenho isso, não. O PH é doente, coitado.
Tem uma camiseta aqui linda do Twitter, que é com aquela baleinha quando ela dá merda no Twitter.
Baleinha que dá merda no Twitter. Nossa, pelo menos as vaquinhas no Facebook dão leite, né? Leite chocolate.
Que pariu. Não, mas camisa, pra mim, é todo dia eu uso uma engraçada. Sabe? Eu gosto muito dessas blusinhas de, eu não vou consertar seu computador, eu não trabalho aqui.
Nessa onda Big Bang Theory, tem aqui uma camisa do jogo Papel, Tesoura, Pedra e Spock.
Papel, Pedra, Tesoura, nossa. Spock, Lagarto.
Nossa, isso aí.
Imagina você sair com a camiseta dessa.
Não. Eu tenho uma que eu não tenho coragem de usar. Usei uma vez só, que é escrito assim, na frente é escrito garoto de programa, e atrás tem um programa em C. Pô, achei o máximo quando chegou aqui em casa, botei, vesti, fui ao banco. A menina do banco olhava pra mim, olhava pra camisa, olhava pra mim, olhava pra camisa. Eu não sei se ela tava querendo perguntar quanto é que era, ou se ela tava falando, como é que esse cara consegue ser garoto de programa?
Aí ia perguntar, você paga quanto pelo programa mesmo?
Esse é o problema de mulheres geeks. Você vai chegar pra ela, o outro geek vai dar uma cantada, oi, você faz programa? Não vai ficar legal esse tipo de coisa.
Não.
Nossa,
não,
que piada horrível.
Nossa, isso deu, uma merda gigante, cara. Porque eu sou professor de linguagem de programação, né? Eu brincando uma vez numa turma de segundo grau, falei, ó, as meninas agora podem chegar em casa e falar pros pais que são garotas de programa. Porque agora vocês sabem programar. Nossa, mas semana seguinte tinha tanto pai. Mas tanto pai, querendo que eu fosse mandado embora, querendo meu, sei lá, minha cabeça pendurada no poste. Mas foi um inferno de me livrar disso, cara. Nunca mais eu brinquei.
Na época que eu entrei e comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar com 18 anos, eu comecei muito cedo, não. O pessoal percebeu que eu era bom de informática, sempre resolvia os probleminhas lá, né? E beleza. Daí o chefe da sala do lado falou, ô Paulo, preciso que você vá lá em casa, tô com uns probleminhas lá, tem como, sei lá, pra ver se conserta e tal. Daí eu fui, beleza. Daí ele falou, quanto que é? Falar, cara, não precisa pagar não, tá na hora do almoço. É o almoço aqui, tá tudo feito, né? Pra dar uma de boa gente, né? Pra não cobrar, já que eu não gosto de cobrar porque eu não dou garantia de nada, né? Beleza, nesse caso eu consegui e tal. Daí, no outro dia ele pediu, eu fui também. Chegou um patamar, cara, que a galera falou, Paulo, vou fazer um almoço lá em casa, você não quer arrumar meu computador?
Trabalhando com comida.
É de escambo.
Não, é uma coisa, cara, você não pode ser bonzinho nesse quesito, cara.
Eu sei cobrar, cara. Eu me valorizo pra cacete. Às vezes até os caras ficam, pô, mas eu vou pagar tudo isso. Eu falo, cara, você pode pagar metade em outros profissionais, mas daqui a um ano, pelo menos, você tá de volta pagando a mesma coisa que eu vou te cobrar. E eu não vou te cobrar esse valor, vou te cobrar mais. Aí eles geralmente fazem.
Ultimamente eu falo isso pra evitar, cara. Eu falo, ó, se eu for te cobrar, vou cobrar 200 pau a hora. Quer pagar? Talvez pra algumas pessoas não seja tão caro, mas pra mim é caro pro cara não aceitar, né?
Não, tem uma história. Uma senhora, eu dei aula no meu tempo negro da minha vida, eu dei aula pra supletivo. Né? Dá aula pra supletivo de informática, onde você tem 120 pessoas e 10 computadores, o negócio era complicado. Aí tinha uma senhorinha que tava usando o mouse, não sabia usar o mouse, né? As pessoas giram o mouse geralmente. Aí eu ficava, gente, vamos lá, abram o Windows Explorer. Aí eles iam lá com o mouse, na maior dificuldade. Falei, ó, então aperta a janelinha e é. O botão da janelinha é. Aí, ó, abriu, não sei o que, e a senhorinha lá sempre com dificuldade. Aí eu falei, agora vamos fechar a janela. Aí eles iam lá com o mouse, com muita dificuldade, pra mirar naquele X. Se você não sabe usar o mouse, é uma merda, né? Aí ela ia lá com muita dificuldade. Falei, ó, então você aperta Alt F4. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, esquece o mouse. Vamos lá, abre o Explorer, janelinha é. Fecha a janela, Alt F4. Eu falei, agora você, senhora, abre o Explorer. Como é que é mesmo? Eu falei, janelinha é, na mão. Empolgação, né? Agora fecha a janela. Como é que é mesmo? Alt F4. Agora que a senhora já fez, abre a janela. Ela, como é que é mesmo? Eu falei, janela é. Agora fecha. Como é que é mesmo? Cara, quando a mulher falou isso de novo, quando ela fez pela quinta vez, eu falei, a senhora está de sacanagem com a minha cara. Mas, professor, você é nervoso? Não sou nervoso, minha filha. Se eu fosse nervoso, eu te mandava merda na primeira vez. Agora eu tô sendo muito educado e nego ria. Não consegui. Eu falei, minha senhora, anota no caderno essa bosta.
Cara, até ele tinha Alzheimer e você maltratou a coitada. Cara,
ela tinha pelo pescoço, né?
Anota essa merda. Vocês estão gravando isso, não?
Já, estou gravando.
Ah, já tá gravando?
Tinha que falar que não, cara. Acho que ele ia falar alguma coisa comprometedora agora.
Não, é porque da outra vez eu gravei. Foi qual que eu gravei? Foi aquele... Ô, meu pai. Caraca.
Eu não conheço esse. Ô, meu pai. É da onde? É da Bahia?
Ô, meu pai podcast, não.
Papai, ó.
Papai, ó.
Papai, ó, cast com o Lázaro Ramos. Muito bom, podcast.
Da Ezone, qual é o deles?
Cast Zone,
Gabo. Isso. Aí eles me gravaram falando com voz de passarinho, com voz de pastor, aí eles botaram
como
no final.
Assim?
Tá?
Voz de passarinho?
Aí você fica com essa voz de...
Isso é voz de pato rouco da Globo quando quer disfarçar.
É voz de testemunha. É? Eles estavam na rua e eu tava lá vendo.
Não, mas vocês estão com a voz muito boa, cara. Pra gravação de Skype tá muito legal.
A única que sempre que tá com a gravação ruim é o Lúcio, porque o Lúcio tá em uma internet de 100k, aí é terrível, mas...
Lúcio tem uma internet de 100k e uma voz de bosta, né?
Ah, de Esquilo.
Esquilo 666.
Uma pessoa conhecida.
O Esquilo e o Guanabara já se conhecem de...
Já, biblicamente.
É isso?
Hein, só pra confirmar a minha piada, eu tô tapando um buraco aqui, né?
Sim, você tá tapando o buraco de alguém.
Não tá tapando o buraco do Tato.
Tato do WearGeeks, tá tapando o buraco dele.
Pode deixar comentário lá no WearGeeks falando que você tapou o buraco do Tato nessa quarta-feira.
Muito bom.
Se vai ser muito bom, não sei, é entre você e o Tato.
Esquilo, obrigado por ter topado em cima da hora, viu?
Obrigado por ter tapado o buraco do Tato.
Perdi uma noite de Guitar Hero, mas tá tudo bem.
Depois você cobre o Tato. Depois você cobre o Tato de porradas, de beijo.
Ô, Dudu, você fez eu comer minha sopinha correndo. Cara, tá comendo sopa.
O Esquilo operou o estômago, Guanabara. Ele tá assim.
Mas você fez a cirurgia que reduz o estômago mesmo? Ou você fez a fake redução de estômago, que nem a do Dudu? Que ele reduziu o estômago e continuou comendo feito um animal.
Cara, é redução de 80% do estômago, é. Se você conseguir comer depois, é herói.
Nossa. Dudu, erraram na sua.
Nada e disso.
Inverteram os números. Tiraram 20% do teu e deixaram 80%, Dudu.
A última vez que eu falei algo parecido com isso, que foi na minha coluna falando sobre a diferença dos saradões para os gordos, e eu tomei muita porrada.
Não tem problema, eu já tô acostumado. Mas assim, isso é verdade.
Tá acostumado a tomar porrada de saradão, é isso?
Não, de ouvinte, de troll.
Lúcio tava até se empolgando, Guanabara. Ele ia perguntar o que, é que você tinha feito, que ele queria apanhar também. Tá vendo?
Ô Guanabara, você gravou na Campus Party, né? Gravei dentro do carro com o Yuri e gravei com o Madog. Foi a primeira vez que eu gravei com o Madog.
Porque eu vou te falar, a gente chegou lá pensando, ah, Campus Party, uma semana, vamos gravar 20 programas aqui, só tá durante o ano. Conseguimos gravar um, cara, e numa briga do cacete, tivemos que ir lá no fundo, nos cafundé da Campus Party, por causa do barulho. O barulho
é muito barulho. Eu gravava no hotel, cara.
Que gravar lá mesmo é meio impossível. Putz, viu? Já não,
lá gravar e tomar banho. Dá não. Dignidade, cara.
O problema meu foi dormir mesmo.
Porra, eu não caibo naquela barraca nunca, cara. É. O Cauê tá todo animadinho. Ele, eu vou ficar dentro da barraca, não sei o que. Não, fica com Deus, eu vou ficar no hotel. Aí a gente arruma um hotel.
Vocês vão ficar em hotel, meu amor, lá assim ou não?
Porque eu tô
em
hotel. O meu é Fórmula 1, maluco.
O que quer dizer isso?
Tu não conhece Fórmula 1, cara?
Não.
Por R$99, você pode dividir um apartamento com 3 pessoas. Tu lembra que o Azaghal uma vez falou, a gente, quando ia pra São Paulo, a gente ficava naquele quarto de fudido, do que não sei o que, O problema do Fórmula 1 é assim, você tem que ir com três pessoas, você tem que ir em 3 pessoas que tem uma amizade boa, saca? Deixa eu te explicar. Você tem uma cama de casal, e em cima da cama de casal você tem um beliche. Aí você quer tomar banho, você não tem um banheiro, você tem uma porta que tem um chuveiro. Isso é uma porta de vidro, você não consegue se secar dentro, você tem que sair pelado. Nossa. E se secar na frente de todo mundo, saca?
Tô preferindo a Campus Party já.
E ao banheiro também é um sofrimento, porque você tem uma porta que dá direito à privada. E assim, você descobre se o cara vai cagar ou vai mijar, porque se ele entrar de frente, é xixi, se ele entrar de ré, é cocô.
Essa, tá ensina aí.
Eu tô fingindo que não tô ouvindo, Esquilo, porque eu não tô a fim de ver pelado não, cara.
Eu também não, cara.
Cara, R$99, divide por 3, cara, dá R$33 pra cada um.
Olha aí, vai Esquilo, se conde.
Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.